Marau, temperatura em 16 graus, hora de saúde e bem-estar da sua manhã de terça-feira. E como já frisamos, o assunto agora, no temática, dentro do quadro Saúde e Bem-Estar, é sobre as consequências da Covid-19. Pessoas que ficaram internadas, muitas delas entre a vida e a morte, relatam e vivem hoje o tempo de reaprender fisicamente em muitas situações. E hoje, claro, falamos aqui na área da fonoaudiologia, que também acontece o reaprender de muitas coisas nessa área também. Por isso, da presença aqui ao vivo com a gente, aqui nos 107.7, da doutora fonoaudióloga, a doutora Patrícia Zardi. Doutora, outra vez, bom dia, bem-vinda. No momento delicado, mas é importante falar também desse assunto, né?
Com certeza. Bom dia, Maclã. Bom dia, os ouvintes da rádio. E esse é um tema muito importante, né? Visto o fato de a gente estar vivendo esse momento com tantos pacientes sendo internados, principalmente aqueles que agravam com a situação da Covid e que acabam tendo que ser entubados. E aí, é neste momento que entra a fonoaudiologia na linha de frente com esses pacientes na reabilitação de funções como deglutir, né? Reabilitar muitas vezes a própria voz e às vezes a fala, em momentos que também tem mais adiante as consequências dessa doença, né? Que é quando os pacientes também acabam sendo acometidos por AVC, que a gente tem visto, né, Macula, que por uma questão de embolias, de coagulação, esses pacientes acabam tendo alguns, né, quadros de AVC. E aí a fonoaudiologia também atua nas consequências disso, né, nas dificuldades que são causadas decorrente do AVC.
O processo de entubar, ele agride fisicamente a parte das cordas vocais, da garganta?
Agride. A gente tem dois tipos de intubação, né? Sim. Macula, tem a intubação que a gente chama orotraqueal, que é aquela que vai pela boca. Geralmente é quando o paciente fica menos tempo intubado. Porque em determinado número de dias, se o paciente necessita manter por mais tempo a intubação, a ventilação mecânica, ele vai para a intubação laringotraqueal, que é aquela que vai na garganta. Então, eu tenho duas consequências aí. Se o paciente está com a intubação orotraqueal, ele tem um tubo que está limitando a movimentação da língua. Essa boca vai ficar mais aberta, consequentemente, mais ressecada. Quando isso é retirado, se o paciente não precisa avançar, isso é retirado, muitas vezes a gente tem que evoluir com esse paciente trabalhando uma melhora da mobilidade de língua, percepção de gostos, né? Quando esse paciente fica com essa boca aberta e fica com esse ressecamento, às vezes ele tem um pouco de dificuldade no pós-extubação de sentir os gostos. Mas o caso mais grave é quando o paciente precisa receber a intubação laringotraqueal, que ele vai ficar mais tempo intubado. E este tubo, sim, ele passa, né? Tá ali pelas pregas vocais, não é pela boca, limita a movimentação da laringe, que é extremamente importante no processo de engolir. Toda vez que eu engulo, a laringe sobe, fecha o espaço da via aérea, desce e abre novamente. Então, se eu tenho um tubo ali, já não consigo mais fazer essa mobilidade. A sensibilidade dessa região fica dificultada, porque entre as pregas vocais eu tenho um tubo. Então, eu já não estou falando, obviamente, eu não posso tá me comunicando, né? A sensibilidade diminui. Eu tenho a salivação se diminui, sensibilidade, isso tudo precisa ser trabalhado depois. Porque a consequência direta disso é disfagia, que é o distúrbio de deglutição, quando por dificuldades de mobilidade, de sensibilidade, o paciente acaba com esse alimento podendo entrar na via aérea e com isso fazer uma pneumonia por aspiração. E trabalhar a sensibilidade desse paciente, as mobilidades, força de musculatura. Então, a fonoaudióloga está direto com esse paciente, na frente desse paciente, né? Estimulando mobilidade, força, sensibilidade, para só depois que esse paciente tiver com essas funções melhores, que ela vai poder iniciar a introdução alimentar. E é o fonoaudiólogo que diz no hospital, né? Quando esse paciente inicia com a via oral, ou seja, com a alimentação. e qual vai ser a consistência que esse paciente primeiro vai poder, de forma segura, receber. Tá? Então, é um trabalho bem minucioso, né? E ali na frente do paciente.
Calma e paciência, né?
Muita. Esse é um trabalho que a Fono desenvolve há muitos anos, né? Com todos os pacientes que acabam tendo esse tipo de acometimento. Todo paciente que está entubado por mais de 15 dias, por exemplo, ele é um paciente que tem muitas chances de ter essas alterações. Então, sim, a fonoaudiologia, a gente chama de desmame, né? Quando o paciente vai ser extubado, retirado, sim, do tubo, não pode dar logo alimento para ele, porque ele tem um risco muito grande de aspirar esse alimento para o pulmão e fazer pneumonia. Então, a fono vai, a fono avalia, a fono vê o momento certo, começa a trabalhar para que ele rapidamente possa se alimentar pela boca.
Doutora, este reaprender novamente aí, é pelo fato de que os órgãos ficaram muito tempo parados, é isso?
Muito tempo parados, e não só por estarem parados, né, Maculã? Porque eles têm um corpo estranho, sim, neles, limitando toda a mobilidade, alterando a sensibilidade, tá? Porque quando eu engulo, eu tenho também todo o aspecto sensorial, né? Onde eu preciso perceber que esse alimento está descendo, para que, se ele invadir o canal errado, eu consiga ter a sensibilidade de tossir. E conseguir expelir isso. Lembra? Sabe às vezes que a gente, sim, se engasga, né? Se engasga porque a gente tem sensibilidade boa de que alguma coisa entrou no lugar que não deveria ter entrado. Então, eu vou tossir bastante, eu vou expelir esse alimento para que ele não desça e vá até a via aérea, no caso, o pulmão, podendo daí fazer, sim, um processo mais complicado, que é a pneumonia.
A questão do gosto pelos alimentos também entra nessa questão toda, hein?
Também entra, porque o paciente, a gente tem visto, né, Maculã, um dos sintomas mais frequentes, tem se apontado a falta de a dificuldade com o gosto e com o cheiro, né?
O pessoal mais reclama bastante disso.
Exatamente.
Né?
E que era uma coisa que no início não se falava muito. Se apontava o quê? Logo no início disso tudo. Dor de garganta, falta de ar, tosse, febre, né?
Dor muscular.
Isso. E os pacientes estão referindo isso. Então, nesse processo, a gente também pode trabalhar. E já tem pacientes procurando a clínica fonoaudiológica. Isso na clínica, né?
Sim.
Para trabalhar a questão de gostos, porque tu trabalha toda essa parte sensorial, a sensitiva, né? De perceber esses gostos.
Doutora, cada pessoa ou cada organismo reage de uma forma diferente. Em quanto tempo a gente pode, então, normalizar nossa vida, a questão de reaprender aí?
O paciente que está no hospital, por exemplo, Maculã, se o paciente tiver com uma boa consciência, né? Não ter outros comprometimentos que advêm dessa doença, ele pode reabilitar muito rápido, 2, 3 dias, 4 dias. Tá? A gente tem pacientes assim que reabilita, trabalhamos hoje, amanhã já começa a receber alimentação pela boca. No máximo 3 dias, 4 dias no máximo, seria um tempo maior, né? Agora, lembrando, se o paciente tem um acometimento como um AVC, como decorrência disso, aí tu tem todos os outros comprometimentos que vêm do AVC. Né? Que aí a gente já tem que entrar também com o trabalho de estimulação, de deglutição, né? De percepção e muitas vezes a reabilitação da linguagem também.
Bom, muitas pessoas idosas tiveram a sorte de voltar a viver novamente com a gente, né? A idade tem algo a ver nessa recuperação ou não?
Depende. Tem a ver. Porque se a gente pensar em deglutição... Eu falei mais de deglutição, mas a gente tem a voz também, né, Maculã, que pela intubação que fica, nossa, ali na região da prega vocal, os pacientes também têm disfonia, que é uma alteração vocal. Então, a gente também trabalha nesse conjunto de exercícios também para a voz, né? O paciente idoso, ele já tem, por consequência... alterações no processo de deglutição, que é o do envelhecimento da musculatura. A gente chama de disfagia do envelhecimento, tá? Porque a musculatura, ela fica mais lenta na sua mobilidade, na sua força, perde tônus muscular, né? Sensibilidade. Então, muitos pacientes acabam fazendo mais pneumonias, muitas pessoas idosas fazem mais pneumonia. Muitas vezes, não é pelo tempo, que diz, pegou um frio. Muitas vezes esses pacientes acabam tendo pneumonia porque estão aspirando. E eles não sabem disso. Eu já tenho pacientes que chegaram para mim com esse tipo de alteração, encaminhadas de pneumologistas, ó, vamos ver se não é na área da fono isso aí. E a gente identificou que sim, tratamos e o paciente melhora. Então, pensando em COVID e idade, se já tem uma questão de predisposição pelo envelhecimento e o paciente ainda vai ser entubado, a gente pensa assim num quadro mais complicado, né? De uma reabilitação que exige um pouco mais. Mas se o paciente se esforçar com a gente, fizer o treinamento direitinho, ele vai reabilitar.
Quando ele der alta, ele já sai daí sabendo desta reaprendizagem?
O paciente, ele tem atendimento fonoaudiológico dentro do hospital, Maculô, na CTI.
Então, quando porque, já tem...
Na CTI. Porque, falando em paciente que esteve entubado, no momento que é retirado o tubo, que a gente fala do desmame, né, da extubação, ele vai já, assim que ele tem condições cognitivas, que ele tem um nível de atenção, ele já recebe o atendimento fonoaudiológico no leito. Tá? Agora, se o paciente, depois disso, ainda sentir alguma dificuldade, ele pode procurar o profissional na clínica mesmo.
Aí está também a importância da nossa fonoaudiologia, né? No ser humano, né?
Fonoaudiologia é muito ampla, né? A gente atua
verdade.
Em tantas frentes, é tão amplo o trabalho da fono que a gente nem imagina, meu Deus, a fono vai trabalhar com paciente com COVID? Como assim, né? Mas ela tá, o fonoaudiólogo, na linha de frente nos hospitais em Passo Fundo, tanto o Hospital de Clínicas quanto o Hospital São Vicente, que são referências no tratamento desses pacientes, tem um grupo de fonoaudiólogos muito experientes atuando com esses pacientes.
Algo mais para a gente? Fique à vontade.
Tudo bem, Maculô, você que sabe. Se quiser me perguntar mais uma coisa, eu estou aqui à tua disposição.
Bom, de repente uma mensagem de otimismo para as pessoas aí que estão em recuperação, né?
A mensagem é que, como todo mundo diz, né, vai dar tudo certo. E que a gente precisa pensar que nos primeiros sintomas a gente precisa já ir atrás de um tratamento e não esperar. Essa doença foi ensinando pra gente, né, Maculã? Foi ensinando. Logo no início era uma coisa.
Não
de
esperar
repente...
pro amanhã, né?
Exatamente. Então procura logo e a gente tem que evitar ir pro hospital, né? Então começar rapidamente a medicação, que às vezes tem gente aí que tá brigando com relação a isso, mas a gente tem que começar cedo com o tratamento.
É verdade. Boa sorte. Volte sempre, né?
Obrigada. Um bom dia a todos.
Assim conversamos com a doutora Patrícia Zart, fonoaudióloga, sobre as consequências da Covid-19. Já voltamos com a temática 11 para as 11, 16 graus.
Sem ideias para seus lanches? Na Milcom você encontra uma linha variada de biscoitos saudáveis da Gula.